Fala, meu cartoneiro, minha cartoneira. Estamos chegando, olha só, hein? O último episódio dessa temporada do Cartola Cast. Demorou, mas chegou o dia. Depois de 37 rodadas, chegamos à última, chegamos à rodada derradeira. Quem não pontuou, ou pontuou agora, não pontuou mais, né? Porque o campeonato vai acabar. Parabéns a quem foi muito bem, parabéns a quem está liderando as ligas e parabéns a quem vai tomar essa liderança na última rodada. Vamos falar muito disso. E para esse último episódio da temporada, eu estou aqui com duas grandes companhias. Deixa eu começar pelo meu parceiro de sempre aqui, nosso querido Caçocla. Caçoclinha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje estamos nós dois à distância, né? Eu aqui do Rio e você de São Paulo, mas juntos, unidos por um Cartola melhor. Tudo bem, amigo?
Fala, Bernardo, fala, Gustavo, galera cartoleira, reta finalíssima de Cartola 2023. Estamos nessa ponte aérea aí fazendo o Cartola Cast, mais uma edição dele, a edição que vai fechar a temporada, e uma expectativa alta, né? O campeonato já acabou, tem algumas emoções em jogo, principalmente envolvendo rebaixamento. E a rodada vai ter 9 jogos válidos, né? Goiás e América Mineiro foi antecipado para 7 horas. A CBF fez esse favor aos cartoleiros. E aí a gente tirou esse jogo. Goiás e América, ambos já rebaixados, não vão participar da rodada 38 do Cartola. E não vão participar no ano que vem, infelizmente, também no Cartola. Então vamos esperar 39 rodadas aí, pelo menos, para escalar Goiás e América Mineiro.
Tem isso. E hoje, junto com a gente aqui, nosso convidado, também parceiraço aqui da equipe do Cartola, Gustavo Pereira. Gustavão, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. E justamente para essa última rodada, né, cara? Qual é a tua expectativa aí para a rodada 38? Você acha que está uma rodada tranquila de escalar? Está uma rodada difícil? Como é que você está vendo essa 38ª?
Fala, Bernardo. Fala, Cássio. Sempre bom estar aqui com vocês agora para a última rodada desse Cartola 2023. Né? Cara, tá difícil assim, mas eu vou recorrer a quem me deu pontos aí ao longo do ano. Né? Aquelas figurinhas tarimbadas, Hulk, Paulinho, Soares. Acho que esses caras não deixam de ser boas opções nunca. E essa última rodada aí vai definir as ligas da galera. Graças a Deus eu estou liderando algumas e outras eu estou em segundo, então eu não posso dar mole nessa última rodada. Eu prefiro confiar nesses caras que eu sei que vão me entregar pontos, né? É sempre melhor confiar em jogador bom do que confiar em jogador ruim, né? Nessa última rodada eu vou manter aí a toada de apostar nesses caras que entregam realmente pontos e são realmente os craques do campeonato.
Pois é, e Caçocla, eu já estou triste, cara. O Gustavo falou aí dos jogadores que nos deram muitos pontos no Cartola. Estamos diante aí da ausência iminente do Luizito Soares, né, que se despediu aí da última rodada na Arena do Grêmio. Provavelmente já não joga contra o Fluminense, não joga mais pelo clube, né? Então, quem escalou, escalou, né? E é uma pena que a gente não possa contar com ele na temporada que vem.
É uma pena, mas eu não duvido que jogue, não. O Grêmio ainda precisa pontuar, né, para se garantir no G4. Acho que vamos ter Luiz Soares, né?
Tô até Você acha que ele vem para o Maraca?
Eu acho que vem. Estamos até em contato com o Eduardo Moura, né, o setorista de Grêmio. A gente está gravando esse podcast às 3h20 da tarde da terça-feira. Muita informação vai chegar ainda, mas eu acho que vem. O ano do Grêmio não está concluído, né? Pode ser bem melhor se conseguir manter essa posição aí que garante o G4. E é uma lamentação também para os cartoleiros em outras posições, né? Juninho Capixaba está suspenso, Joaquim está suspenso, Adrielson está suspenso. Muitos jogadores que a gente colocou muito no time ao longo da temporada e estão fora, além de Goiás e América Mineiro, né? Quem não escalou um Benítez, um Martínez, um Mastriani, um Tadeu, né? Exatamente.
Pois é, e outro que está se despedindo do Cartola e do futebol também, já se despediu na rodada passada, é o Fábio Santos, né? Lateral do Corinthians, que nos garantiu muito pênalti bem cobrado ao longo das últimas temporadas, se despediu também, uma homenagem muito bonita lá na Arena do Corinthians. Apesar da derrota para o Internacional, Fábio Santos também já não faz mais parte dos planos dos cartoneiros daqui para frente. Agora, deixa eu passar os jogos da rodada, então. E eu já vou pedir para o Gustavo aqui uma análise inicial dessa rodada, né? Onde vale a pena investir as últimas cartoletas da temporada? Como o Caçocla já antecipou aí, no Ailé Pinheiro, o Goiás recebe o América Mineiro. Esse jogo é na quarta-feira, às 7 da noite. Não vale para a rodada do Cartola. A nossa rodada começa às 9:30 da noite, que é quando todos os jogos vão acontecer ao mesmo tempo, né? O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, Vasco e Bragantino em São Januário, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Santos e Fortaleza na Vila, Cruzeiro e Palmeiras, o jogo do virtual título do Palmeiras no Mineirão, jogo virtual do título antes, né? Porque o que vai se concretizar provavelmente. Internacional e Botafogo se enfrentam no Beira-Rio. No Couto Pereira tem Coritiba já rebaixado enfrentando o Corinthians. O Bahia recebe o Atlético Mineiro desesperado contra o rebaixamento. E o Cuiabá recebe o Atlético Paranaense. Gustavo, a gente já tem vários jogos aí que não valem muita coisa para o campeonato. Mas alguns jogos valem muito, né? A gente tem jogo de título para o Palmeiras. A gente tem alguns jogos aí nessa briga contra o rebaixamento. E times que estão brigando ainda para se manter ou para chegar no G4. Então, é uma rodada com alguns interesses bem, bem fortes envolvidos.
Com certeza. E eu estou muito de olho nesse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras. O jogo que pode ser o jogo do título para o Palmeiras, né? Principalmente na linha de defesa do Palmeiras. O Cruzeiro tem uma dificuldade gigantesca de fazer gols, né? O Cruzeiro não passou essa dificuldade toda no campeonato, de lutar contra o rebaixamento até a última rodada por causa da defesa. A defesa do Cruzeiro, pelo contrário, é muito boa, é a segunda melhor do campeonato, só perde para o Atlético Mineiro. Mas o ataque do Cruzeiro é tenebroso. Assim, ele não consegue fazer gols, é uma dificuldade muito grande. E o Palmeiras, pelo contrário, se defende muito bem, né? Tem aquela solidez defensiva que o Abel Ferreira construiu aí ao longo dos anos. Então, eu estou muito confiante aí nesse SG do Palmeiras. Murilo sempre pontua muito bem, Gustavo Gomes pode arrumar aquele golzinho. Piquerez é um dos destaques do campeonato aí, também acho que não pode faltar na escalação.
Acabou de virar dúvida, hein?
Defensivo. Piquerez virou acabou... dúvida, né?
Piquerez virou dúvida, ele teve um entorce, foi até informação aqui que a Camila Alves me passou, um entorce no joelho, então não confirmaram ainda se está fora ou se joga. Agora, o cartoleiro, quando ouvir esse podcast, já vai estar em dúvida o Piquerez com o Vanderlan.
Boa. Então, eu estou bem confiante no Palmeiras.
E você, Caçocla?
Cara, é difícil, uma rodada para os cartoleiros não é tão simples, não. Muitos confrontos de times que estão de férias, e aí você pega um time que precisa ganhar, o Santos. Aí tem um momento conturbado envolvendo um dos seus principais jogadores. Está difícil confiar em alguém que não seja o Palmeiras, mesmo assim, sem aquela confiança toda. Primeiro, o campeonato, na minha visão, acabou. Então, o Palmeiras, por mais que seja um time muito concentrado, ele tem o relaxamento de uma conquista que é certa. E o Cruzeiro, mal ou bem, vai querer fazer uma festa para a sua torcida por ter permanecido na Série A. Depois de 3 anos de Série B, o time volta à Série A e consegue se manter a duras penas. E acho que o Cruzeiro vai dificultar o jogo. O Palmeiras é favorito, mas sem tanta convicção. Então, tá uma rodada difícil de prever. Esse Cuiabá e Atlético Paranaense é um jogo que, pô, praticamente não dá para saber o que vai acontecer. O Atlético Paranaense tem 4 suspensos. O Cuiabá hoje já dispensou jogador para a temporada que vem. Então, os caminhos me levam ao Atlético Mineiro, cara, que é o time que está com uma sede enorme, enfrenta o Bahia numa crise profunda. Conseguiu perder para o América Mineiro, Lanterna já rebaixado e abrindo 1-0. Então, conseguiu essa... E perdendo um caminhão de gols, né?
Verdade.
Impressionante. O Ademir, então, perdeu alguns. Então, eu acho que o peso maior do cartoleiro deve ser no Atlético Mineiro, assim. A dupla Paulinho e Hulk sempre funciona, ou o que eu sempre falo, no mínimo um dos dois funciona. Então, desta vez, eu vou dobrar o Atlético Mineiro, no ataque.
É justo. E fora isso aí, né, a gente sabe que o Bahia está numa situação muito complicada para fugir do rebaixamento, é um rebaixamento muito iminente mesmo. Agora, existe uma briga intensa ali ainda para ver quem fica no G4 e para ver quem fica em quinto e sexto, né? Porque você tem Flamengo, Grêmio e Botafogo brigando ali por duas vagas, né? Flamengo, Grêmio e Botafogo, e brigando por duas vagas no G4. Quem sobrar fica ali na quinta colocação. O Bragantino já é sexto isolado, né? Não é alcançado e também não alcança mais ninguém. Mas vamos ver o que vai acontecer. Será que o Botafogo tenta pelo menos encerrar o campeonato com vitória? Será que o São Paulo tenta uma revanche para... Revanche não, né? Uma reedição da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Tenho certeza que o torcedor de São Paulo tem um gosto especial por esse jogo especificamente. E o Grêmio jogando contra o Fluminense aqui, que está às vésperas de viajar, o Grêmio precisando vencer. Talvez tenha boas opções aí nesses jogos também. Vamos dar uma olhadinha no mercado, então, começando a analisar os goleiros. Gustavo, tem algum goleiro aí de sua confiança? Você já falou do Palmeiras, né? Será que o Everton é a pedida para rodar?
Sim, eu acho o Everton uma boa por esse SG do Palmeiras, mas como eu acho as opções de linha defensiva do Palmeiras muito boas, como Murilo, Gomes, o próprio Piquerez, que está dúvida no momento, para não pesar demais no Palmeiras, eu iria no Everson do Galo. Eu acho que o Galo tem a melhor defesa do campeonato, né? Vai enfrentar um Bahia bastante fragilizado, nervoso e que está precisando demais, vai jogar a vida dele. Eu acho que, no mínimo, o Everson vai ser exigido, assim. E a gente consegue fazer aquele hack do goleiro no Everson, né? Colocar um goleiro que não vai jogar como titular e o Everson no banco. Então, ele só entra caso ele pontue positivo, né? E eu acho que ele vai ser exigido pra caramba nesse jogo pelo Bahia jogar a vida dele. E o Galo tem a melhor defesa do campeonato, vai se defender bem. E o Everson promete trabalhar nesse jogo.
Pois é, para quem quiser fazer o hack do Everson aí, né? O Adriel, do Bahia, inclusive, reserva, não deve entrar em campo, né? Está custando só 24 centavetas a mais aí. Então você bota o Adriel de titular, bota o Everson no banco, e aí se o Everson negativar por algum motivo, ele não entra, né? Você fica zerado e evita a pontuação negativa.
E essa rodada, Bernardo, a gente tem uma particularidade, que a gente vai ter acesso a todas as escalações, né? A gente vai saber quem vai jogar e quem não vai jogar.
Isso é verdade.
Essa rodada, Cartoneiro, bote o despertador para tocar uma hora antes da rodada e vai no Twitter de todos os times. Claro que a nossa equipe do Cartola vai retuitar todas as escalações, então isso facilita muito a vida do cartoleiro. Não pode dar mole, tem que aproveitar essas escalações divulgadas com antecedência. Eu destacarei também o Rosquet, pelo momento do Botafogo. Pelo momento do Botafogo, eu vejo o Rosquet como uma opção interessante. O Botafogo não consegue vencer, né? Até para fazer gols tem tido dificuldade, como aconteceu contra o Cruzeiro. E um terceiro nome que não dá para fazer hack, mas é o Fábio. Eu acho que o Fábio tem um pouco da linha. O Fluminense é o time que praticamente pode garantir a melhor campanha como mandante. E é um time que deve ser exigido, mas que vai fazer desse jogo um laboratório para o Mundial. Eu acho que vai ser uma espécie de treinamento, aí, um amistoso de luxo para o Fluminense. E acho que o Fábio vai ser exigido. Eu acho ele um grande goleiro. Quando ele é exigido, normalmente ele dá conta do recado. Mas o Fluminense, em casa, ele tem a posse de bola muitas vezes, então um SG não dá para descartar do Fábio.
Pois é, são boas opções aí para o cartoleiro escalar o goleiro. Agora a gente continua na linha de defesa, né, olhando as opções para as laterais. Gustavo, você falou aí no Palmeiras, a gente ainda não sabe se vai ter o Piquerez, mas vai ter o Mike, por exemplo, como opção. E um nome que me chama a atenção aqui, não sei se você está comigo nessa, é o Bustos, do Internacional. É um cara que constantemente participa de jogadas ofensivas também, de cruzamento. Ele faz gol, é um lateral que faz gols. E né, se o Botafogo realmente está tendo essa dificuldade de guardar na caixinha lá, pode ser que ele conquiste o saldo e ainda participe de alguma jogada ofensiva ali.
Sim, ele risca a caixinha dos gols, que ele já tem 3. Diz que a caixinha das assistências também tem 3 e dos desarmes, né? São 51 desarmes. Então, é um lateral bem completo. E se sair o SG aí nessa rodada, que é um SG bem possível assim, para a rodada, tem tudo para ir muito bem o boost.
E você tem outras opções aí, outros nomes à vista? Não?
Sim. Eu acho que o Marlon do Cruzeiro é um cara sempre a se considerar, para mim, o melhor lateral do Cartola 2023, né? E mesmo o Palmeiras sendo favorito para esse jogo, o Palmeiras vai jogar para ser campeão e o Cruzeiro já não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, já que se livrou do rebaixamento. O Marlon é um cara que sempre entrega desarmes, sempre. Mesmo que perca o SG, ele vai te entregar alguns desarmes. Então, é uma aposta segura para a rodada do Marlon do Cruzeiro.
E você, Caçocla, como é que está aí?
Eu estou na linha do Atlético Mineiro. Acho que o Arana é sempre uma grande opção. O Mariano tem que tomar cuidado só com as faltas cometidas, cartão, que tem sido frequente acontecer isso com ele. Mas, assim, pensando num nome fora da caixa, o Natanael do Coritiba, nesse amistoso aí, Coritiba e Corinthians. E tem mais um nome aqui que eu separei, que é o William do Cruzeiro, né? Essa dupla do Marlon, que é um lateral mais ofensivo e que consegue desarmes também. Tem uma média de 5,57, é uma média bem interessante. Mas é o que o Gustavo falou, né? O Marlon tem uma média de 8 pontos, cara. O cara é um lateral e tem uma média de um gol por jogo.
Um gol por jogo.
Impressionante.
Bizarro.
Absurda a média dele. Mas sei lá se eu vou de Cruzeiro nessa rodada aí, em alguma posição. Vamos ver, estamos estudando e estamos esperando para ver se o Piquerez realmente vai para jogo ou se não vai. Vamos ficar de olho.
É estranho, né, Bê? Botar o Veiga e botar o Marlon, né? Porque, beleza, o Marlon consegue pontos de outras formas, mas você corta pela raiz o SG dele num gol do Veiga, né? Então é uma estratégia que muita gente torce o nariz, obviamente, mas o que importa é o que vai acontecer no fim da rodada, né? A pontuação final do Veiga e a pontuação final do Marlon. É uma estratégia um pouco kamikaze, mas que pode dar certo e o avião não cair.
Pode ser, sim. São boas opções aí pro cartoleiro. Vamos dar uma olhada, então, nos zagueiros, para a gente fechar logo essa linha de zaga. Gustavo, eu não consigo, cara, não pensar no Murilo do Palmeiras, né, cara? Que temporada que ele está fazendo. É um ano especial. Tenho a sensação de que nessa temporada, 2023, ele pro Cartola foi até melhor, foi mais vantajoso do que o próprio Gustavo Gomes, assim, eu tenho a impressão que o Murilo entregou mais do que o Gustavo Gomes, embora os dois estejam disponíveis, e você possa até pensar numa dobradinha, se tiver que escolher um, eu vou de Murilo.
Também, eu acho que ele passou o Gustavo Gomes nessa temporada do Cartola, como queridinho, assim, né? Você pode pegar pela última rodada, que os dois jogaram, o Murilo fez 10,70 e o Gustavo Gomes fez 6 pontos. O Gustavo Gomes, ele comete mais faltas, né? E, consequentemente, leva mais cartões. Então, ele já tem 10 amarelos, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Murilo tem 4. Então, é uma diferença muito grande, né? E o Murilo tem mais desarme que o Gustavo Gomes. E além, ainda tem mais gols. Ele tem 3 gols e o Gustavo Gomes tem 2. Então o Murilo está ganhando do Gustavo Gomes aí quase todos os quesitos. Está valendo demais. Acho que também é o zagueiro do campeonato aí, o Murilo. E vale muito para essa rodada.
E você, Caçocla?
Cara, não tem como muito fugir do Murilo, não. Mas eu vejo o Nino como uma opção muito interessante. Cara, e o Igor Rabelo, se jogar, né, tendência que jogue, acho que é uma opção muito boa, um cara forte no jogo aéreo, jogou demais a última partida contra o São Paulo, jogou muito mesmo, então eu vejo o Igor Rabelo como mais uma opção aí, que pode render boa pontuação para a galera. Assim, um nome fora da curva seria o Gil do Corinthians, que fez algumas boas pontuações durante o campeonato, mas como é um jogo assim que não tem tanto apelo, né? Não tem aquele afinco igual dos jogadores.
Muito difícil acreditar, né?
É difícil, difícil. Óbvio, pode ser um jogo, às vezes, cheio de gols. De repente, um gol do Gil, mas é um jogo que fazer prognóstico é mais complicado. Então, vale ver o Murilo aí, que quer confirmar o título, né? Ele que jogou no Cruzeiro, né? O Nino nesse treinamento do Fluminense para o Mundial. E o Galo, né? Quer fechar com chave de ouro, melhor time do segundo turno, vive grande fase, com a defesa muito forte, como o Gustavo já salientou. Então, vale sempre pensar numa opção do Atlético Mineiro também.
A gente ainda não tem nenhum zagueiro como provável do Atlético Mineiro, né? Mas vale a pena a gente ficar de olho aí no mercado. E atualizar, lembrando que o mercado vai fechar às 9h29 da quarta-feira, 9h29 da noite de quarta-feira, então a gente já vai ter provavelmente esses, essa escalação na mão aí, vai ter os jogadores titulares e vai poder apostar no Galo nesse sistema defensivo que ainda não consta do Cartola. E alguns jogos são muito difíceis, né? O que você vai esperar desse Vasco e Bragantino, por exemplo, em termos de defesa? É muito difícil projetar o São Paulo e Flamengo, o Santos e Fortaleza, né? Esse time do Santos tão inconstante contra o Fortaleza, que também já não quer muita coisa. Pode sair muita coisa daí e seriam opções muito arriscadas, de fato. Sei lá, vamos aguardar as divulgações aí das escalações e ver para onde a gente pode direcionar essas escalações. Agora, passamos para o meio-campo e aí abre-se um leque, né, Gustavo? De muitas opções. Tem muita gente boa, não tem mais compromisso com o SG. Ó, aliás, o contrário, né? O compromisso é com tirar o SG dos outros. E aí a gente tem uma gama bem legal.
Sim, para quem está liderando as ligas aí e quer aquela bola de segurança, esses três primeiros que aparecem como prováveis aí, Rafael Veiga, Arrascaeta e Arias, eu montaria o meio-campo com esses três aí. São os caras que têm a média básica, né? E além dos gols e das assistências, tem média básica. Viu? O Arrascaeta, na última rodada, deu assistência, mas mesmo sem assistência, ele faria 6 pontos. Então, são caras que te entregam pontos. Veiga, Arrascaeta e Arias. Quem quer arriscar um pouquinho mais, eu estou pensando muito no Maurício do Inter. Tem pontuado muito bem, foi uma baita temporada do Maurício do Cartola. E pega esse Botafogo aí desfigurado, né, depois dessa campanha aí decepcionante. E no próprio Alan Patrick também, que serviu muito o Enem Valência ali ao longo do campeonato.
Ô, Caçocla, eu tenho a sensação, cara, que o Rafael Veiga, ele, antes dele entrar em campo, ele olha para ver se ele está no meu time. E quando eu escalo ele não vai bem, cara. É impressionante. Essa rodada eu vou evitar, por mais óbvio que ele seja. Eu não vou, porque ele não funciona comigo. É impressionante.
Rapaz, é só contigo mesmo. Porque comigo tem funcionado bem. O Veiga, acho que nas últimas 3 temporadas, é um cara muito regular no Cartola, né? Um cara fundamental no Palmeiras. E não tem como abrir mão dessa criança, não. Joga demais, faz muita diferença para o sucesso do Palmeiras. E acho que as outras opções que o Gustavo falou, eu estou de acordo em todas, principalmente o Arias e o Arrascaeta, porque os do Inter eu tenho um ponto. Eu estou até com o Alan Patrick no meu time, só que a gente sabe o tamanho da rivalidade, Grenal, né, cara? E o Inter ganhando ou empatando pode garantir o Grêmio no G4. Não sei se isso pode mexer, a torcida pode pedir para os jogadores não se esforçarem muito, a gente sabe que isso acontece, né? Houve uma comoção agora da torcida do Fluminense antes do jogo contra o Palmeiras, então não sei se estarão bem imbuídos assim. Eu até retiro a questão do Rocher, com medo dessa necessidade do Rocher de não se empenhar. Obviamente os caras são profissionais, né? Mas a pressão da torcida é muito forte e mexe com a cabeça dos atletas.
Cássio, eu entendo o que você está falando, acho que tem um ponto aí realmente, só que o problema, eu acho que desse jogo está no Botafogo e não no Inter, né? É impressionante, eu não sei que Botafogo vai entrar em campo, né? Um Botafogo que derreteu no campeonato, não conseguiu ganhar do Coritiba, não conseguiu ganhar do Cruzeiro, não conseguiu ganhar os últimos 10 jogos. E sempre ali sofrendo até o final, tomando gol no último lance, no último minuto, nos acréscimos. Então é capaz de o Inter, mesmo sem aquela motivação toda, arrumar alguma coisinha, ou pelo menos segurar um saldo de gols, sei lá. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu já falei aqui que o Veiga eu tô preferindo não escalar, porque comigo, no meu time, ele não tem funcionado. O Ranieri do Cuiabá, cara, nesse jogo meio sem compromisso, pegando um furacão desfalcado aí, eu acho capaz dele beliscar uma boa pontuação aí, sabia? O próprio Zé Rafael jogando contra o Cruzeiro, isso, Cristaldo. Eu acho que esse Grêmio Fluminense vai ser uma trocação interessante, assim. Acho que o Grêmio vai para cima mesmo e pode explorar esse Fluminense meio tirando o pé para o Mundial. Eu não sei, eu acho que tem outros caminhos aí.
Uma alternativa muito boa ao Veiga é o Zé Rafael, cara. O Zé Rafael está pontuando bem demais, melhor até do que o Veiga nas últimas rodadas. Você pegar aqui as últimas 4 rodadas do Zé Rafael, ele fez 11,80, 10.40, 5.70 e na última 8.20. Então ele está pontuando bem demais e com regularidade, né? É um dos melhores meias do campeonato aí, o Zé Rafael, para mim.
É, são excelentes opções de mercado. E agora, trocando o filtro para os jogadores de ataque, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nas opções. A sua classe já tinha se adiantado aí na dobradinha Hulk e Paulinho. Você vai nessa? Tá convicto mesmo?
Tô convicto. Convicto e com o vice-campeonato do Atlético Mineiro, né? Que eu acho que vai se concretizar, porque se ele ganhar, ele fatalmente será o vice-campeão. É, cara, uma campanha incrível, né? O Filipão começou muito mal, muita gente tem elogiado muito o Filipão, mas vale lembrar que começou muito mal o trabalho no Atlético, ficou vários jogos sem vencer, mas depois que engrenou, realmente foi um grande trabalho, com vitórias expressivas. Por exemplo, ganhou do Palmeiras fora de casa, ganhou do Flamengo passando no carro no Maracanã. É, então, não à toa, né? Como eu já citei aqui, é o melhor time do segundo turno. Pensar em outros nomes. Cara, o Enner Valencia tem feito muitos gols. É, a gente ficou um pouco marcado por aquele jogo da Libertadores, né? Mas é um cara que tem feito gols. Germancano. Não dá para ver um jogo que tem Germancano e não considerar que ele possa balançar a rede. É sempre uma possibilidade muito real. Então, tá no meu radar. Inclusive, é o cara que completa o meu ataque. Mas, assim, pensando em outros jogos, é mais difícil. De repente, Vegetti ou Verrete, como queiram, por esse Vasco Bragantino, o Vasco precisando vencer, né, para não depender de ninguém e sair desse lodo aí. Então, eu vejo o Verrete como uma boa alternativa aí, um pouco diferente, né, mas que é um cara que marcou em grande parte dos jogos que fez pelo Vasco e pode fazer a diferença nessa manutenção do Vasco na primeira divisão.
É, eu acho, Gustavo, o nome do Verrete muito legal pelo seguinte, cara. A maioria de nós aqui, né, eu, você, Caçocla, os cartoleiros que estão nos ouvindo, a gente está sempre ali em quinto ou sexto de alguma liga, né, cara? A gente está sempre tentando chegar e está faltando aqueles 20 pontinhos, 30 pontinhos ali para você alcançar alguém, pegar um pódio. A galera que joga apostando um dinheirinho mensal ali, ou dinheirinho da liga entre os amigos, né? Está precisando ver se faz aquele lucro no final, aquela virada. E aí você tem que sair do óbvio, né? O Paulinho e o Hulk são opções que provavelmente os líderes da sua liga vão escalar. E aí você tem que olhar para outro lugar se você quiser fazer diferente. Aí você tem o Verrete, você tem o Cano, você tem o Wanderson, você tem... Cara, você tem muitas opções. O próprio Valência não é uma opção tão óbvia assim. Everton Sim. Cebolinha, que virou outro jogador na mão do Tite. Não sei, dá para pensar num ataque sem os jogadores do Galo.
Dá. Se você quiser usar ainda mais Yuri Alberto do Corinthians, se o Corinthians estivesse disputando alguma coisa ainda, mínimo que fosse, eu ia escalar o Yuri Alberto, porque... Eu fiz o último jogo do Coritiba, o Coritiba estava assim, entregue lá contra o Red Bull, né? Chegou um momento que estava 14-0 de finalizações para o Red Bull, assim, e a bola só não entrava porque os jogadores do Red Bull também não estavam muito interessados, assim. Mas estava 14-0, uma facilidade, o Coritiba mal chegava ao ataque. Então, se o Corinthians estivesse brigando por alguma coisinha ainda, eu escalava o Yuri Alberto. Mas ainda pode, mesmo sem brigar por nada, chegar lá e mandar muito bem no Cartola. Acho que o Roberto, para quem quer fugir bastante do óbvio, uma boa opção.
E tem o seguinte também, né? A gente tem que aproveitar esse final de temporada 2023, que o Endrick ainda é um jogador barato no Cartola. Porque a promessa é que ele seja caro nas próximas rodadas aí no campeonato do ano que vem. Enquanto ele estiver no Brasil, provavelmente o Endrick vai ser um jogador caro, né? Talvez essa seja a única temporada que o Endrick está ali nas 8 cartoletas, entre 7 e 8 navegando num preço barato. Então, para quem não acumulou muitas cartoletas ao longo da temporada, o Endrick é uma solução menos óbvia, que é barata e que pode entregar a Caçocla num jogo em que o Palmeiras precisa... precisa não, né? O Palmeiras vai confirmar o seu título, mas quer confirmar em bom momento, né? Com uma vitória convincente. O Endrick me parece um protagonista legal para esse jogo.
Ah, o Endrick é sempre uma opção especial, né, cara? O que esse moleque fez no segundo turno, impressionante, chamando a responsabilidade, né? levou o Palmeiras a acreditar no que nem ele mesmo acreditava mais, que era a chance de ser campeão brasileiro, e vai sacramentar essa vontade dele, né? Principalmente pelo que ele demonstrou no jogo contra o Botafogo, chamando para si a responsabilidade. Então, sem dúvida, ele que está perto de sair do futebol brasileiro vai querer marcar o nome dele nesse título do Palmeiras mais ainda, né? Para mim, o gol do título foi do Breno Lopes. Até falei na redação, o Breno Lopes e o Deyverson têm um gol de título de Libertadores e de Brasileiro cada. Mas, por exemplo, se for 1-0 gol do Endrick, agora vai ser considerado o gol do título que acontecer nesta quarta-feira, né? Porque o que aconteceu domingo ainda não valeu taça com respeito à matemática, né? Mas Endrick, sempre uma opção especial. O menino tem fome, né?
Sim. É, e para mim, o gol do título foi do Murilo, naquele 4-3 do Palmeiras contra o Botafogo. Para mim, ali a chave virou e o Palmeiras despontou para ser o campeão.
Pode ser também. Pode. É um excelente candidato a gol do título, inclusive. Aliás, para quem quiser acreditar nessa do Breno Lopes mais uma vez, né, que o Caçocla falou aí, está custando R$6,74 só, né? É muito bom para um cara que, mesmo nessas idas e vindas com a torcida, às vezes desagrada, às vezes é avaliado, às vezes responde, mas é um cara que fez gol de título de Libertadores, fez gol de título e pode brilhar de novo aí nessa última rodada, custando só R$6,74, opção pouco óbvia também para essa rodada. Agora, só para eu me corrigir, antes da gente falar dos técnicos, eu falei aí da despedida do Luizito, mas foi a despedida dele em casa, né? Ele, por enquanto, está como provável para o jogo contra o Fluminense, e se está como provável, vai ser de fato a despedida dele, precisando da vitória, certamente será muito acionado e será uma opção bem interessante para o cartoleiro. Agora sim, vamos falar dos técnicos, vamos falar de quem vai fechar a nossa escalação. Gustavo, e aí, cara, já que é uma rodada pouco óbvia, você acha que é melhor ir de Abel na segurança? Cudê, o que você vê para o técnico aí?
Eu tô muito entre Abel e Filipão. O Abel, pela iminência do título, assim, vão querer confirmar esse título com uma vitória, e a defesa do Palmeiras é sempre muito boa, muito segura, né? E o ataque do Cruzeiro, pelo contrário, é muito frágil o ataque do Cruzeiro. E o Filipão, pela disparidade técnica, né, de Atlético Mineiro e Bahia. Os times são, assim, é um abismo de diferença técnica entre os dois. E Paulinho e Hulk no ataque ali, contra aquela defesa do Bahia, é muito difícil você não imaginar eles balançando as redes.
E você, Caçocla?
Cara, é isso. Eu tô de Filipão, né? A gente olhou para os jogos da rodada, viu muita dificuldade, muito equilíbrio. E o jogo que a gente vê maior disparidade é esse Bahia Atlético Mineiro, né? O Bahia em crise, depois de duas derrotas impactantes, torcida cobrando de uma forma muito forte. Então, o Filipão, né? Técnico do Penta, o último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira, creio que seja a melhor opção. Mas, de fato, o Abel também nos inspira muita confiança, né? Ele que tem tudo para sair do Palmeiras, pelo que a gente vê no noticiário, e vai terminar com chave de ouro a participação dele no futebol brasileiro. Impressionante o número de títulos que ele conquistou. E eu diria, com um time que é muito bom, mas acima disso é muito competitivo, e aí está o mérito dele. Você pega principalmente agora esse campeonato. A gente sabe que foi mais o Botafogo que perdeu do que o Palmeiras ganhou, mas é o foco do Palmeiras que ele não deixa mudar. E isso faz muita diferença, por isso tem sido uma era tão vencedora do time paulista.
Perfeito, chegamos ao final aqui do nosso posição por posição, e sendo esse o nosso último CartolaCast da temporada, é claro que a gente não vai encerrar dessa forma seca, né? como se a gente fosse se reencontrar amanhã, porque eu, o Gustavo, o Caçocla, a gente vai se encontrar na redação aí fatalmente nos próximos dias. Mas para a galera que nos ouve, né, para a galera que acompanha, para a galera que segue o CartolaCast firmemente, né, queria que cada um aqui falasse um pouquinho também, deixasse o último recado, o último agradecimento. Deixa eu começar pelo Gustavo, nosso parceiraço aqui da equipe do Cartola. Gustavo, dá teu recado aí, cara. Fala aí do teu desempenho, das tuas ligas e, obviamente, do teu saldo do Cartola 2023.
Cara, foi um ano muito bom para mim no Cartola, na pontuação, né? Sim, pude liderar as ligas aí, muitas ligas minhas, e essa última rodada, como eu falei no podcast, vai ser decisiva para a gente saber se eu ganho as ligas ou não, mas foi um ano bem proveitoso de Cartola, assim, tirando a parte de pontuação, né? Foi bem legal poder escalar Luizito Soares, um cara que eu acho que eu nunca imaginei que a gente pudesse ter no Cartola, né? Um craque mundial, assim, de maiores atacantes que eu vi jogar. Então, foi muito, o campeonato foi muito divertido, assim, não só o Cartola, né? Por tudo que aconteceu, assim, o Botafogo tá liderando, fazer o maior turno da história e no segundo turno esse desempenho decepcionante. E essa briga até a última rodada, assim, foi para mim o melhor campeonato dos pontos corridos, né? Briga até a última rodada por título e por rebaixamento, para ver quem vai ser rebaixado. Então, assim, só agradecer a galera que escutou a gente ao longo do ano também, que foi muito prazeroso poder produzir conteúdo para essa rodada do Cartola, e a vocês, amigos, que estiveram com a gente aí nas gravações, Bernardo e Cássio, né? Porque é sempre uma conversa aqui, né? Tipo, como se a gente estivesse num bar, não é, nem parece trabalho aqui, né? Quando a gente senta para gravar o CartolaCast.
Verdade, verdade, Gustavão. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito legal você ter participado com a gente aí durante o ano. Grandes dicas, grandes análises. Esperamos muito contar contigo ano que vem também, nas próximas edições. Caçoclinha, brilha, dá teu show, dá teu recado. Vem aí o encerramento de ano sensacional pro Cartola, e eu sei que você está escondendo coisa aí, você já tem notícias do Cartola 2024, mas você não vai revelar, é sério isso?
É isso, Bernardo, se é para 2024, tem que guardar para 2024, né? Não pode antecipar as coisas. Já quer o teu presente de Natal de 2024 ou você quer o de 2023? Então,
não, mas 2023 eu não ganhei nada esse ano.
As novidades vão ficar para lá. Eu até fiz uma temporada de recuperação. Eu não fui um Gustavo, né, cara? O que o Gustavo fez... Tu citou a tua pontuação aí, Gugu? 2.894 pontos, cara. Oh. Beirando os 2.900. Imagina, se ele fizer 106 pontos, ele bate 3.000. É uma pontuação muito expressiva. Por exemplo, ele está 3 pontos na frente da Cami Campos, que é uma especialista absurda do game, muito fera também. E
nível vale diamante.
Nível diamante, vale ressaltar. Espetacular também a pontuação da Cami. Eu tô com 2.674, um pouco mais humilde, mas não é uma pontuação tão ruim no geral, assim. Eu tive uma média próxima de 70 pontos por rodada. É claro que as mudanças que a gente fez no Cartola trouxeram esse aumento de média da galera, né? Se reflete aí nas pontuações finais, né? Gente beirando 3 mil, passando de 3 mil, tem que ser fera mesmo. E o Gustavo foi muito fera, por isso que ele foi chamado para encerrar a nossa temporada do Cartola Cast.
Boa.
Porque eu aprendi muito, eu perdi muito do Gustavo durante a temporada. Então ele merece estar aqui para me humilhar mais uma vez.
Caçoclinha, muito obrigado, cara. Obrigado a você aí pela parceria de
obrigado
sempre.
Obrigado a você, Bernardo Eza, por comandar no ano da Marina. É a Marina da Glória. Não é da Glória Eterna, né? Não é da Glória Eterna no Brasil,
não. Ainda não. Ainda não.
É da Glória
Eterna. Mas vai ser. É isso, materna e paterna, né? Eu queria, na verdade, o meu ano como cartoneiro, se eu for olhar a pontuação, não foi a minha melhor temporada. Ano passado eu fui muito melhor do que esse ano. Minha média aqui, eu fiz a conta rapidinho aqui, deu 69 pontos por rodada, né? Se eu for dividir por 37, pensando que ainda não rolou a 38, média de 69 pontos por rodada não é uma média brilhante, longe disso. Cartola viveu mudanças, e eu também, né, como o Caçoca acabou de falar, foi um ano muito diferente, assim, para mim, para tudo, e por isso eu queria em vez de falar de cartola, de desempenho, agradecer de verdade assim, a nossa equipe, os nossos editores, ao Caçocla, ao Guilherme Fernandes, que me substituiu aí durante praticamente 2 meses, né, afastado por conta do nascimento da Marina, e me substituiu brilhantemente, continuei acompanhando as edições. É muito prazeroso trabalhar numa equipe tão talentosa e tão disposta como essa aqui, e dizer que ano que vem muito mais, cara, que seja um ano ainda mais brilhante para os cartoleiros, para quem joga o Cartola Express, que, aliás, esse ano explodiu, né? Que ano foi o do Cartola Express, agora com o NBA, com a NFL, com outras competições de futebol que não só o Campeonato Brasileiro. Então, o cara que gosta do Express passou a gostar ainda mais, passou a se divertir ainda mais, eventualmente fazendo uma graninha, brincando e lucrando com as boas escalações, né? Então, acho que foi um ano muito legal para todo mundo, e já estou com saudade, porque 2024 ainda vai levar um tempinho para a gente começar a nova temporada. Espero que mais uma vez aí estejamos juntos, com o Caçocla, com o Gui Fernandes, com toda a nossa equipe, nossos influenciadores, parceiros, nossos editores, que foram muitos esse ano também. Hoje a gente está encerrando com o Maurição, mas tivemos a ajuda da Ana, da Bia, da Vitória, de muita gente que ajudou a construir o Cartola Cast 2023. Então, vamos juntos, boa rodada para todo mundo, que seja uma grande rodada, que todo mundo pontue mais de 100, todo mundo voe nessa última rodada e encerre um ano com grande estilo. Algo mais, amigos? Ou podemos nos despedir oficialmente?
É isso, agradecer a todo mundo que fez parte da edição, da produção do Cartola Cast, Maurício, Bruno, Raquel, Filiolo, né? Bia Filiolo, Matheus, todo mundo. Ficou até com medo de esquecer o nome de alguém, mas muito obrigado pela parceria, sempre muito solícitos, fazendo de tudo para adaptar os horários para as nossas gravações. E toda a galera cartoleira, né, que acompanhou a gente. A gente traz sempre convidados especiais que tem uma pontuação que vai ajudar o cartoleiro, que tem estratégias que vão ajudar o cartoleiro. Então, que ano que vem tenha mais Cartola Cash com o nosso Bernardo Edler. Eu espero estar aqui. A meta é essa.
Eu também.
Tá? Me aposentar no Cartola. Acho que em 2063 eu paro.
E antes da gente encerrar, Caçocla, agradecer a galera que participou da nossa liga Cartola Cast, né? Foi o primeiro ano que a gente fez uma liga especial para o podcast. A galera da Liga Edler também, que se inscreveu lá,
vai viu nas redes sociais,
foi lá. Cara, deixa eu abrir aqui, peraí, porque a gente vai falar os líderes parciais, né? Você tem? Manda brasa.
Vamos lá, o líder geral. Roger Vasco FC, que tem 2.857. O Gugu, se estivesse nessa liga, estaria em primeiro. Só para dizer. Brincadeira, tu
ele
não está na nossa liga.
Nossa liga, que cara de pau, cara. Mas ele não está na nossa liga.
Na Liga Edler eu estou.
Mas na liga do podcast você não está.
Não
estou. O segundo colocado é o Beco do Chocolate FC. Só para dizer, o Roger Vasco é o Rogério Azevedo, o Beco do Chocolate FC é o William Santos, e o Taberro, que é a Roberta. Eu acho até que são as sílabas ao contrário, né? É Taberro, Roberta. Muito bem, Roberta. Terceira colocação com 2.812.
Você conhece a Roberta?
Não.
Ah, tá.
Mas eu na hora não sei.
Você falou com intimidade. Entendi.
Na hora eu sei que era o inverso. Taberro.
Não, mandou bem. Excelente. Excelente. E deixa eu falar aqui os líderes, então, da Liga Edler. O Gustavo é o líder da Liga Edler aqui com 2.894. O Bauru Cometa, do Marcel Sacre, é o segundo colocado. E o Maguila, eu não vou falar, porque é um nome meio proibido para certos horários aqui, mas o Maguila, que é o dono do time, é o terceiro colocado, 2.802. Marcos Tercic, que é um grande parceiro aí do tênis de mesa, entrou na liga também para participar, o quarto colocado com 2.747. Quem fecha o top 5 é o Fábio Souza, o dono do Cadeira Mortífera FC, 2.732. Eu fiquei ali no meio de tabela, tá bom, 14º colocado, cria a liga para a gente se divertir junto, para a gente brincar, e foi um sucesso. Ano que vem vai ter mais Liga Éder, tá? Agradecer, então, a Soclinha, um beijo para você, bom final de ano. Nesse final de semana agora tem o teu aniversário meu, né? Você é dia 8 e eu dia 9. Então, parabéns, muitas felicidades, saúde, sucesso e cartoletas para você no ano que se segue. E sejamos felizes, vamos jogar essa última rodada com alegria e já pensando no Cartola 2024. Grande abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima. Um abração, valeu!